Audiobook Grátis apresenta. Há tempo anunciaram os jornais que avivado grande romancista vinha fazer uma viagem à península e que partira já de Paris em direção à capital de Espanha. Senti então um ímpeto de curiosidade verdadeiramente irresistível. Pensei em ver a deliciosa russa e em conhecer nela uma nada visível, um de aqueles imoredouros tipos femininos, de que Balzac foi o analista assombroso, se é que não foi o fantástico criador. Em Madame de Balzac havia de haver por força muito daquele homem que é o produto mais genuíno da sua época e do seu meio homem prodígio, que era ao mesmo tempo o espírito mais cético e o mais supersticioso, o mais corrupto e o mais infantil, o mais cultivado e o mais ignorante, o mais positivo e o mais fantasista, o mais atrozmente eivado de todos os venenos corrosivos da civilização moderna, e o mais primitivo e adoravelmente poético que existe no mundo da arte. Ela conhecera-o por muitos anos, mesmo antes de ser sua mulher, amparara-o muitas vezes nas suas lutas ciclópicas contra os modernos monstros, a divida, a calunia, a inveja, e tantos outros que lhe retalhavam o coração com as garras sanguinárias sacolheram muitas outras, cansado, vencido, aniquilado, depois de uma daquelas vertiginosas viagens pelos mundos chiméricos do impossível vir ao partir montado no fogoso Pegaso do sonho. Imaginário terrível, moderno e mais complicado Dona Quixote, em busca de tesouros que nunca existiram, de fabulosas hipóteses em que ninguém acreditava, de ideais entrevistos que lhe davam o deslumbramento estático e paradisíaco ouvira-lhe depois no seu regresso ao mundo da realidade o rir estrondoso e rabelesiano, rir de um gigante em horas de gáudio, rir só digno daquela natureza robusta e fecunda em contrastes, que tinha todos os requintes aristocráticos e todas as grossas expansões plebeias conhecidas. Conhecer ao fundo, debaixo de todos os aspectos. E aos meus olhos havia nela uma atração estranha e magnética como quem visitou o antro de um leão e o domou meigo e doce aos seus pés pequeninos. Levei então horas e horas ideando o meio por que me havia de aproximar, eu obscura e desconhecida da ilustre mulher, duplamente celebre pelo mérito pessoal, e pelo gênio de que era como que o reflexo vivo. Quando estava no meio destas locubrações inofensivas aconteceu o que era de esperar, a Condessa Ascan de Balzac, entendeu que Portugal, o Portugal tão querido dos poetas patriotas, não era digno de uma visita sua. Resignei-me, portanto, a conheceu-a somente através de um livro que é a obra-prima de Balzac, o autor de tantas obras-primas que não morrem. Este livro é a correspondência do grande escritor, publicada há pouco pela Casa Kalman Levy. Não conhecemos, podemos afoitamente confessá-lo, livro mais dramático, mais cheio de vida e de interesse, mais impugnante, permita-se-nos o expressivo francesismo. Nestes dois volumes de cartas aparece-nos Balzac em toda a potência da sua extraordinária individualidade, e conhecer Balzac é como que conhecer a sua época, a sociedade que o produziu e formou, os vícios, virtudes, preocupações, sentimentos, ideias e paixões do século extraordinário, de que ele é a síntese mais completa, século agitado por esse poder fecundo e maléfico chamado Oiro que tamanha influência exerceu na vida íntima de Balzac. Nos livros devidos à pena do fecundo escritor, o Oiro com o seu brilho fulvo, com as suas tentações diabólicas, com o seu cortejo de visões sinistras ou luminosas, com as suas miragens atraentes e enganadoras, com as paixões frenéticas que ele cria, que ele excita, que ele exacerba, com os milagres de que é a fonte tantas vezes turva, com os esplendores de que é o mais perfeito criador, o Oiro, esse inimigo, esse auxiliar, esse ídolo humano, cintila, tremeluz, precipita-se em cascatas fulgidas, doira com o seu reflexo infernal todas as coisas. Comunica um não sei que de vertiginoso e satânico a todas as criaturas e a todos os objetos, produz alucinações doentias que desorientam e desvairam. Esta preocupação, que tanto nos espanta nos romances eminentemente modernos de pintor mais perfeito e mais realista que a sociedade francesa do século XIX encontrou, transparece, na existência inteira do homem, e explica-se por todos os fatos do seu agitado viver. Ganhar dinheiro, muito dinheiro, o que bastasse para saciar as ambições mais desregradas, os desejos mais insensatos, o ideal de luxo mais artístico e requintado, os sonhos mais orientais de um nababo ébrio de haxixe, eis o ficto que preencheu a vida de Balzac. À primeira vista a gente imagina que o escritor lhe sacrificou e subordinou tudo mais. Engano. Enquanto aquela fantasia desenfreada e febril revolvia milhões, aspirava à opulência das mil e uma noites, se lançava nas mais doidas especulações, escavava minas que não havia, procurava tesouros ocultos, se exauria enfim numa luta impossível e tenaz contra a mediocridade da sua fortuna, o escritor severo e consciencioso não sacrificava ao ganho nenhuma diminuta parcela da sua legítima glória. Os editores ajustavam pagar-lhe um livro por certa e determinada quantia, muitas vezes vantajosa para o orçamento do poeta, mas conhecendo-lhe a singularidade do caráter especificavam no contrato que o autor só teria direito a receber um certo número de provas, e que, excedido ele, as correções seriam por sua conta. Muitas vezes todo o preço do Romans era esgotado nas correções que Balzac fazia à sua custa, tão elevada era a ideia que ele tinha da perfeição da arte. Esmagado debaixo do peso das dívidas, que todos os dias pagava e todos os dias cresciam, trabalhou como um titã, trabalhou sem descanso, sem tréguas, com frenesi, com paixão, com tenacidade de que só era capaz aquele organismo de uma robustez antiga, e ao mesmo tempo vibrátil, nervoso, delicado como o de uma mulher. Chegou a escrever consecutivamente e sem descanso pelo espaço de 48 horas, conservando-se numa exaltação artificial, produzida pelo fortíssimo café, que bebia em grandes doses. Quem deixaria de sucumbir a esta vida de martírio? Apesar do seu estranho vigor, aos 51 anos Balzac sucumbia a um aneurisma, tendo produzido dezenas e dezenas de obras admiráveis, que bastariam, repartidas, para constituir a fama de 20 escritores. Morreu com a pena na mão, tendo atingido as duas ambições supremas da sua vida, morreu sendo amado e sendo celebre, mas morreu antes de haver podido saborear no repouso e na dilatação tranquila da alma o amor conquistado em anos e anos de servidão cavaleiresca, de castidade monástica, de paixão secreta e delicada, a celebridade adquirida em 30 anos do mais infatigável e violento labutar que ainda um espírito de homem concebeu e realizou. Quanto mais se estuda aquela vida singular, maior pasmo nos avassala o entendimento. Todo ele era contrastes incompreensíveis, dos quais, no entanto, tinha a consciência definida e clara. Pondo na boca de um dos seus protagonistas pensamentos que eram seus, diz ele analisando a sua própria vida. Amante efeminado da preguiça oriental, namorado dos meus sonhos, sensual por temperamento, trabalhei sempre sem repouso, recusando-me a todos os gozos da vida parisiense guloso, fui sóbrio gostando dos grandes passeios, das longas viagens marítimas, desejando conhecer todos os países da terra, vivi constantemente imóvel, sedentário, com a pena na mão, amarrado à banca do trabalho falador, loquaz, comunicativo, e a escutar em silêncio os professores nos cursos públicos da biblioteca e do museu, vivi solitário como um monge beneditino, e a mulher, no entanto, era minha chimera única. Chimera sempre acariciada, e sempre esquiva. O que ele aqui não diz, mas o que mais de uma vez lhe foge dos lábios e dos bicos da pena, num grito doloroso e dilacerante de agonia profética, é que a morte implacável há de vir colhê-lo no instante em que ele, já extenuado de tantas lutas, ia tocar a meta do seu desejar infreme. O que torna mais digno de um curioso estudo a índole literária de Balzac é a revelação feita pelos seus amigos e confirmada por ele próprio, da excessiva dificuldade que o romancista encontrava para achar um molde adequado ao seu pensamento tão profundo e complexo. A palavra traía-o a cada instante, a língua, como a galateia da fabula, recusava-se a ceder às febris solicitações do seu pensamento, fugia-lhe ondeante e caprichosa, e ele impotente, desesperado, ardendo em febre, lutava noites e noites com a forma tirânica que se não queria deixar domar. Nessas batalhas nocturnas, diz Théophile Gautier, no admirável estudo que consagrou a Balzac, e das quais o escritor acabava de manhã despedaçado, mas vencedor, quando o lume do fogão se apagava e a atmosfera arrefecia, a cabeça dele exalava fumo, e do seu corpo saía uma espécie de nevoeiro visível como do corpo dos cavalos em tempo de inverno. Às vezes uma só frase ocupava uma vigília inteira, era empolgada, tornada a empolgar, torcida, amassada, martelada, alongada, encurtada, escrita de mil modos diferentes, e coisa notável. A forma necessária, absoluta, não aparecia senão depois de se haverem esgotado as formas aproximativas. O metal, sem dúvida, corria muitas vezes de um jacto mais cheio e mais solido, mas poucas páginas existem de Balzac que ficassem exatamente iguais ao primeiro rascunho.